E nós vamos conversar agora com o Christian Barbosa. Ele é consultor, um dos maiores especialistas na gestão do tempo no Brasil. E nós vamos falar sobre o uso de tecnologias e aproveitar a tecnologia para ter mais tempo. A qualidade de vida estaria ligada diretamente ao uso do tempo? Christian, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, Christian, nós tentamos aí ter uma conversa essa semana e agora a gente vai poder trabalhar esse tema com mais tranquilidade. As pessoas têm um aparato tecnológico que trabalham nas empresas hoje, principalmente executivos, gestores, mas enfim, os funcionários hoje também têm acesso à tecnologia e muitos reclamam da falta de tempo. Falta tempo ou falta saber trabalhar tecnologia e a qualidade desse tempo?
Bem, com relação à falta de tempo, eu acho que a gente tem, tempo a gente tem, que a gente está usando muito mal. A gente, na verdade, está desperdiçando muito tempo com coisas totalmente circunstanciais, necessárias, sem resultado. Então, esse é o primeiro ponto. E a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que ajuda a gente a não ter tempo. Então, você vê, por exemplo, redes sociais, elas consomem muito tempo hoje por dia das pessoas. O e-mail, as pessoas chegam a gastar de 2 a 3 horas por dia com e-mail. Você tem, por exemplo, tablets, smartphones, que também ajudam as pessoas nos aplicativos, nos joguinhos, a consumir tempo. A gente fez uma pesquisa aí com mais de 5 mil pessoas no país e a gente comprovou, por exemplo, 57% das pessoas vêm em redes sociais durante o horário de expediente, 27% jogam durante o horário de expediente, 11% vem algum tipo de pornografia durante o horário de expediente. Então, tempo a gente tem, é que as pessoas acabam usando muito mal esse tempo que está disponível.
Agora, quando a gente tenta trabalhar esse tempo, uma parte considerável das pessoas não sabe muito bem o que fazer com ele. As pessoas têm uma dificuldade de definir metas, ou seja, definir inclusive o que elas querem para suas próprias vidas, e acabam se perdendo nas coisas mais imediatas?
Isso, acho que isso é uma boa pergunta e acho que é o ponto que as pessoas estão se perdendo. A vida está tão corrida para muita gente, a vida está passando tão rápido, que as pessoas não param para se perguntar aquilo que realmente é importante na vida delas. E acabam simplesmente seguindo a maré. Elas vão simplesmente no ritmo do rio e quando vem, elas deixaram de fazer aquilo que é importante. Dá a sensação, mas elas não sabem o quê. O que ficou faltando? O que eu não estou fazendo que vai me ajudar a realizar? Eu acho que a gente precisa constantemente parar e perguntar o que é importante de verdade para a minha vida? O que o meu eu de 90 anos de idade vai ter orgulho do meu eu de agora? O que o meu eu de 90 gostaria que eu fizesse nesse momento? Eu acho que a gente tem que parar para se questionar esse tipo de coisa, descobrir aquilo que a gente quer focar, seja as nossas metas, seja os relacionamentos, seja os nossos sonhos, no dia a dia, não importa o que seja, mas a gente tem que parar para pensar e colocar mais tempo, mais foco nessas atividades.
Ô Christian, antes da gente voltar a falar sobre o tema da tecnologia, eu queria retomar um pouquinho essa questão. Por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de estabelecer uma meta? E não é uma questão de idade, a gente percebe que podem ser jovens, adolescentes, como pessoas já com mais de 50, 60 anos.
Bem, com relação às metas especificamente, a falta de clareza de saber o que é importante é um dos fatores. Outra é que as pessoas não sabem definir metas com clareza, então elas não sabem como proceder isso. Elas pensam assim, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Ok, ela tem a consciência, sabe o que é o desejo dela, mas entre saber o que é e você conseguir criar um plano de ação que te ajuda a fazer aquilo acontecer, tem um caminho gigantesco, e isso que faz as pessoas se perderem. As pessoas veem o grande demais, mas o que a gente faz é executar o micro. A gente pensa macro, mas a gente executa micro. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não consegue sair do lugar. E outra coisa também que dificulta as metas é que às vezes as pessoas criam metas por criar, simplesmente por, vamos fazer alguma coisa e tal. Mas se não tiver uma paixão muito forte, um desejo muito grande, simplesmente aquela coisa não acontece. Porque a gente precisa de tesão para ter realização. Esse é o ponto. Se a pessoa não descobriu o porquê, ela começa e não termina. É o que a gente faz. Tem muitos começos e poucos términos. Isso é que não pode acontecer. Então a gente precisa parar para entender que metas é uma ciência. Tem que estruturar, tem que escrever, tem que detalhar um plano de ação, tem que aí sim ter uma ferramenta de tecnologia que me ajude a descrever esse objetivo em tarefas para eu planejar ao longo da minha semana, ao longo do meu mês. Senão eu me perco. Simplesmente a correria do rio tira o nosso foco da realização desses objetivos.
Você está falando de tecnologia, eu queria aproveitar um pouco essa conversa para lembrar o que a gente tem hoje de tecnologia disponível no mercado. A gente tem, às vezes, um computador com uma série de programas. O Outlook, por exemplo, tem uma série desses programas, os smartphones. E nós compramos alguns aparelhos e adoramos saber que eles fazem um monte de coisas. Mas, pesquisa recente mostra que a grande maioria dos consumidores de tecnologia, 56% deles, não usam sequer metade das funções dos produtos que eles têm na mão. Por que isso?
Olha, isso é muito engraçado, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem um sistema online de produtividade e colaboração E ele é um sistema com muitos recursos. E a gente tem mais de 3 milhões de usuários ao redor do mundo. E menos de 20% dos usuários conhecem mais da metade dos recursos do nosso software. As pessoas simplesmente elas usam uma ou outra coisa que já ajuda no dia, mas elas não têm tempo para aprender um pouco mais sobre o produto, sobre os recursos. Por exemplo, o Outlook, que é o de e-mail que todo mundo usa. O Outlook é uma ferramenta extremamente poderosa, mas as pessoas não têm a menor noção do que fazer com ele. Então, o que eu acho que as pessoas têm que fazer? Eu acho que a pessoa deveria comprar um livro ou pedir ajuda para alguém que conhece ou fazer um curso para aprender a usar melhor esses recursos. Você vai ver que, às vezes, ela investe umas 4 horas numa leitura, um dia num curso, mas ela ganha, às vezes, 1 mês de trabalho no ano aprendendo a usar os recursos melhor. Então, acho que a gente tem que aprender não a trabalhar mais, mas a trabalhar de forma mais inteligente. Esse é o ponto. E aprender a usar a tecnologia, esses recursos, faz a diferença. Não dá para fazer hoje por osmose. Você aprende ali usando, errando, e uma hora acertou. Não, porque a gente tem um jeito certo de fazer. E o jeito certo te ajuda a ser mais produtivo, a ter mais tempo.
Eu queria tocar um pouquinho no assunto da a gente tem hoje, através da educação infantil, das crianças e mesmo adolescentes, aquela coisa de, tem muita gente hiperativo, pessoas que não têm foco. Mas a falta de foco, ela vai, inclusive, na figura do jovem, do adulto. A gente tem uma sociedade em que as pessoas perderam o foco. Esse planejamento que a gente está falando, ele também é um planejamento que serve tanto para as metas de longo prazo, para as coisas do dia a dia. Quer dizer, as pessoas perderam o foco naquilo que elas estão fazendo? Elas não sabem fazer uma coisa por vez? Querem fazer várias coisas ao mesmo tempo?
Hoje com esse volume de tecnologia, a gente tem uma tendência de querer ser multitarefa. Fazer 10 coisas por vez, e isso realmente faz as pessoas perderem o foco e, por consequência, perderem a qualidade do seu trabalho. E aí é bom entender o seguinte, não é que as pessoas não são capazes de multitarefar. As pessoas são capazes de multitarefar. O problema é que quando você multitarefa, você consome mais tempo fazendo as atividades. Então, se você gasta 10 horas por dia trabalhando, multitarefando, você poderia gastar 7, 8, 9 horas. As pesquisas mostram que há de 10 a 30% a mais de tempo quando a gente tenta multitarefar no mínimo. Então, a gente precisa parar para entender esse ponto. A tecnologia é multitarefa, mas nós somos uma única tarefa apenas por vez. Nós somos monotarefas. E outra coisa que as pessoas precisam parar para realmente cair na real é que a gente perde qualidade de vida multitarefando. A gente fica mais ansioso, a gente fica mais nervoso, a gente deixa mais coisas inconclusivas. E aí a gente precisa de planejamento para suportar isso, para ajudar esse modo monotarefa de ser. Então, o planejamento para o dia a dia ele é essencial. Não adianta planejar o que eu vou fazer hoje. É muito reativo isso. A gente se foca em muitas urgências. O ideal é planejar no mínimo 3 dias para frente. Então, se hoje for segunda, eu vou escrever o que eu vou fazer na terça, na quarta e na quinta-feira, deixando buracos aí para eventuais urgências. Agora, o errado é o hoje. Hoje não tem mais como eu prever nada. Vai estar lotado no dia de hoje. Então, é isso que a gente precisa aprender a fazer. Sair do multitarefa, ir para o monotask, para o monotarefa e ter um planejamento para ter clareza daquilo que eu vou fazer nos próximos dias. Senão, eu me perco.
Ô Christian, uma última pergunta. A gente tem sempre aquelas ideias de fazer mudanças na nossa vida. Quem está nos ouvindo, por exemplo, eu vou, a partir de amanhã, ou segunda-feira, hoje é sábado, eu vou mudar minha vida, eu vou planejar minha vida e vou passar uma parte do domingo fazendo um planejamento. Aí as pessoas começam a colocar, de forma engessada, uma série de mudanças, uma agenda, fazem um planejamento para longo prazo, médio, curto prazo. Tudo é muito bonito no papel. Esse tipo de prática de planejamento, ele tem que ser feito mesmo dessa forma radical? Ou ela pode ser feita que nem as pessoas que resolvem fazer regime? Vai aos poucos que é melhor do que cortar a alimentação de uma vez.
Olha, isso até foi o tema do meu último livro, que as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Eu acho assim, o planejamento ele não é natural para as pessoas no começo. Ele realmente é uma coisa antinatural, a pessoa não está acostumada a planejar, está acostumada a deixar a coisa correr. Eu acho que tudo que é radical demais, as pessoas têm a tendência a fugir lá na frente. Então eu acho que é bacana começar aos poucos. Compre uma ferramenta de produtividade, pode ser uma agenda, um caderno, um software qualquer. Começa a planejar 3 dias para frente. Está fazendo isso? Compre um livro sobre gestão de tempo e produtividade. Vai fazer um curso sobre isso. Procura na internet alguma coisa para aprender algumas técnicas. Começa a aprender e aprimorar esse teu dia. E com o passar do tempo, você vai ver que isso começa a ser incorporado. As pessoas levam aí de 5 a 7 semanas para começar a ter resultados com planejamento, produtividade. Porque é uma coisa que a gente precisa treinar, desenvolver o nosso cérebro na tendência, nesse modelo de funcionamento, nesse modelo de produtividade. E não simplesmente sair fazendo. Agora, o radicalismo não vai funcionar. As pessoas não gostam. Quanto mais flexível e espontâneo a gente for, melhor o resultado para a nossa vida e para o planejamento.
Christian Barbosa, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade.
Conversei com o consultor, um dos maiores especialistas em gestão de tempo do Brasil, Christian Barbosa. Falamos sobre a tecnologia, o uso adequado da tecnologia, para que as pessoas possam aproveitar melhor o seu tempo. E aí terminamos conversando com a necessidade de planejar. Mas não adianta fazer planejamentos radicais, tem que se planejar 3 dias pelo menos, e depois, é claro, ir mudando aos poucos e ter uma vida mais organizada.